atacam os direitos dos trabalhadores, que voltam a aumentar a precariedade, que atacam os direitos de amamentação, que alargam os contratos a prazo contra aquilo que os senhores diziam no vosso programa eleitoral. Só há uma questão, senhores deputados, vai o PSD ou não deixar cair este pacote laboral? Obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Pronto. Foi feito um pedido. Foi feito um pedido de esclarecimento ad hoc e uma resposta ad hoc e, portanto, agora vamos continuar com os nossos trabalhos. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, faz favor para uma intervenção do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O PSD diz que este pacote laboral é justificado porque tem ambição para o país. Mas a verdade é que hoje estamos a crescer menos, 2%. Do que crescemos quando governava o PS, 3%. Dizem que querem que os salários cresçam mais, mas a verdade é que hoje os salários estão a crescer menos do que quando o PS estava a governar. Cresceram 8% em 2024, estravaram para 7% em 2025 e já vão nos 6% para o próximo ano, 2026. E o que dizer desta suposta vontade de aumentar os salários quando este é o primeiro ano, desde 2022, que o acordo de rendimento da Concertação Social não é revisto com o objetivo dos salários em alta? Dizem que estão preocupados com a greve geral, com quem é prejudicado pela greve geral, mas quem é que provocou a greve geral? Quem é que apresentou este pacote eleitoral, este pacote laboral, sem o apresentar no seu programa eleitoral? E dizem-se muito preocupados, hoje, mas onde é que estão todos os dias, quando hoje há menos alunos com professores, quando hoje há mais alunos sem professores do que havia quando o PS estava a governar? Quando é que está a vossa preocupação? Quando hoje há mais famílias sem médico de família do que quando o PS estava a governar? Onde é que está a vossa preocupação quando a habitação está a subir os seus preços mais do que quando o PS estava a governar? E dizem que a greve é inexpressiva e por isso é que, enfim, o Sr. Primeiro-Ministro deve ter sentido a necessidade de vir falar em 1.500, 1.600 milhões de euros. Mas, de facto, eu queria vos perguntar se acham que isto é inexpressivo. Porque, de facto, os portugueses querem flexibilidade. Então, mas porquê que lhes recusam o direito a trabalhar em teletrabalho? Os portugueses querem conciliação, mas porquê que os querem obrigar a trabalhar 50 horas por semana? Os portugueses querem mais inovação, querem melhores salários, mas então porquê que ainda não perceberam que as empresas mais inovadoras, que as empresas tecnológicas, são mesmo aquelas que recusam os contratos a prazo? E já agora, porquê é que querem inovar aumentando a duração dos contratos a prazo do nosso país? Porquê é que querem inovar permitindo que uma pessoa possa ser despedida sem prova escrita daquilo que fez mal, da sua suposta justa causa? Quem é que vai comprar casa? Quem é que vai ser pai? Quem é que vai pedir aumentos salariais com este aumento da precariedade? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, PSD, faz favor. Sim, senhor. Uma intervenção.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje, dia de greve geral, o país acordou a duas velocidades. Uma grande maioria a querer fazer o país avançar, prosperar, com aqueles que se esforçam, lutam pelo mérito, ultrapassam todos os obstáculos para poder dar o seu contributo ao país. E uma pequena minoria a querer fazer o país parar, a querer impedir os outros de fazer o país avançar. Felizmente, os portugueses escolheram hoje trabalhar. São muito mais aqueles que querem contribuir positivamente para o sucesso de Portugal do que aqueles que querem bloquear. Foi por isso que ouvimos hoje a CIP dizer que as empresas estão a funcionar com normalidade, embora a falta de transporte seja um problema. Foi também por isso que ouvimos a Associação das Empresas de Distribuição dizer que as lojas alimentares estão a funcionar sem perturbações, com um impacto de apenas 2%. Foi por isso que hoje muitos portugueses optaram pelo teletrabalho para que a greve dos outros não os impedisse a eles de trabalhar. Ouvimos hoje na televisão uma sindicalista afirmar, e cito, há 12 anos que esperava por este dia. Esta frase revela bem as reais motivações desta greve. nomeadamente ter de esperar que passassem os 8 longos anos de governação socialista para fazer a greve e nada disto tem a ver com o atual momento. A greve foi um fracasso, os portugueses escolheram trabalhar. Senhores deputados, os portugueses, o povo português é um povo de trabalho. E o seu esforço, o seu trabalho, tem vindo a ser reconhecido pelo governo. No último ano, Portugal foi o país da OCDE onde os salários reais mais cresceram. 6,7% de aumento de rendimento médio, que cresceu mais 9% no terceiro trimestre deste ano. É, portanto, um crescimento consistente. A tal facto não é alheia a política do governo que tem adotado para valorizar os trabalhadores e os rendimentos do trabalho, nomeadamente com aumento de salários e com as 4 reduções de IRS em menos de 2 anos de governação. Também não é alheia a valorização das 21 carreiras da administração pública. Também não é alheia o acordo de valorização dos trabalhadores da administração pública assinado entre o governo e as estruturas sindicais. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, a nossa economia é a terceira que mais cresce na zona euro. Pelo 5º ano consecutivo, cresce acima da média e, neste momento, cresce mesmo ao dobro da média. Temos o desemprego em mínimos e o número de empregados em máximos históricos. É, aliás, incompreensível que o secretário-geral do PS critique que a reforma laboral esteja a ser feita numa altura de pleno emprego. Senhor deputado José Luís Carneiro, é precisamente por isso que é este o momento ideal para fazer a reforma. É exatamente nos momentos bons que nos devemos preparar para enfrentar os momentos menos bons. Mas hoje o PS juntou-se à esquerda radical para mais uma vez dividir o país em dois lados. Dividir o país em trabalhadores e empregadores. Dois lados que só existem mesmo ideologicamente na esquerda. Para a AD, o país precisa de todos, de caminhar todos no mesmo sentido. Se para nós há dois lados, existem aqueles que querem fazer o país avançar e existem aqueles que querem fazer o país parar. Para nós, trabalhadores e empregadores, em nome do desenvolvimento e de melhores salários, têm de trabalhar em conjunto. Mas hoje o PS, encostado à CGTP, pela voz da senhora deputada Marina Gonçalves, disse a esta Câmara que os que fazem greve fazem em nome do coletivo, em nome dos que querem trabalhar. Senhora deputada, deixe-me dar-lhe uma novidade. São os trabalhadores em liberdade que escolhem quem os representa. O PS, esse sim, fez uma escolha. Parar o país em nome de quem representa apenas 7% dos trabalhadores. Mas deixe-me falar também de outra escolha que os portugueses fizeram em liberdade. Os portugueses escolheram a AD para governar, escolheram a AD para reformar, escolheram a AD para fazer o país avançar. Ao PS, o que os portugueses disseram foi que nem para liderar a oposição estão aptos. Ao PS, portanto, resta a aliança com a CGTP. Já quanto à AD, ficamos com a confiança dos portugueses que nos deram essa confiança para governar. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o agendamento deste debate pela IEL dá-nos a oportunidade de falar daquilo que o Governo já tem feito e também de reafirmar que privilegiamos o diálogo em sede de concertação social. Fomos há dias distinguidos como a economia do ano pela prestigiada publicação The Economist. Não é uma simples medalha que levamos ao peito. É um reconhecimento que estamos no bom caminho e que assim vamos continuar. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Abrico Brilhante Dias, faz favor, Partido Socialista.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é incontornável. O país vive hoje uma grande, grande greve geral. Uma greve geral que marca o passo e que marca a política nacional. marca a política nacional porque os trabalhadores não são os sindicatos, nem as confederações patronais, muito menos o Partido Socialista. São os trabalhadores que prescindiram de um dia de salário para dizer ao Governo que estão contra o pacote laboral, estão contra o retrocesso, estão contra voltar para trás. O país tem hoje nas ruas, à porta dos locais de trabalho, quem vem dizer ao Governo que não se deixa enganar. Que esta proposta de alteração da legislação laboral não teve o escrutínio eleitoral e democrático porque foi ocultado dos portugueses no programa eleitoral do Partido Social Democrata e do CDS. Que esta agenda de retrocesso é uma agenda de retrocesso que é contra o fundamento da construção em comodidade. Vejam, senhores deputados, como podemos afetar mães e pais na amamentação, no trabalho por turnos e falar de conciliação entre vida profissional e familiar. Como podemos defender os mais frágeis quando temos trabalhadoras domésticas que pela primeira vez tiveram um contrato registado na Segurança Social e contra esses mais frágeis descriminalizamos o trabalho não declarado? Como é possível, sabendo que quem tem trabalho a termo tem salários em termos médios mais baixos, promover a precariedade? Como podemos olhar para um jovem e dizer-lhe que o seu futuro é ser precário quando sabemos que é condição ter um contrato para ter acesso a um empréstimo bancário, ao crédito hipotecário? Como é possível ter o descaramento de dizer que é normal despedir trabalhadores para depois contratar outros com salários mais baixos e com menos direitos laborais? Como é possível? Como é possível olharmos hoje para a direita que está em maioria neste Parlamento e, em vez de discutirmos as causas da greve, querem atirar trabalhadores do setor público contra os trabalhadores do setor privado, dividindo para implementar uma agenda que é uma agenda contra o trabalho, contra os trabalhadores? E os trabalhadores, senhores deputados, os trabalhadores são cidadãos e são cidadãs deste país que querem viver aqui. É por isso que, quando a direita governa, os trabalhadores têm que se unir para defender os seus interesses, os seus direitos, e é isso que estão a fazer hoje na rua. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, o Governo hoje veio dizer que a greve teve uma participação entre 0% e 10%. Deixem-me dizer, o Partido Socialista ajuda. Deve ter sido menos 10%. Quem não reconhece a grande derrota que o Governo teve hoje na rua com a participação dos trabalhadores está fora da realidade do país, vive noutro planeta, não vive neste país. Senhoras e senhores deputados, o país constrói-se com todos, com os trabalhadores e as trabalhadoras. Quem quer dividir trabalhadores e trabalhadoras, quem quer desconjuntar a concertação social agindo contra a UGT e a CGTP está a prestar um péssimo serviço ao país. A extrema-direita é o sinal fundamental disto. Primeiro era uma ação da extrema-esquerda, depois eram os sindicatos sanguessugas e hoje o senhor deputado André Ventura nem pôs aqui os pés pela vergonha de ter mudado de posição e de se aproveitar dos trabalhadores. Os trabalhadores não se deixam enganar. Sabem quem está na frente de batalha a defendê-los. Viva a greve geral, vivam os direitos dos trabalhadores.
Sr. Deputado Alexandre Poço, quer usar a palavra para...
Sr. Deputado,
Senhores deputados.
Senhor Presidente, para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.